Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Cá estamos nós, mais uma segunda-feira, mais uma edição do Banda Larga. Hoje, a conversa com Jorge Simeão, docente do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrónica do ISE, desde já muito bem-vindo. Iremos falar sobre uma patente, diria eu, bem recente. Vamos falar sobre um sensor para a previsão de erros de performance, isto em circuitos digitais. Já agora vamos perceber precisamente de que é que se trata este sensor e esta patente.
Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que esta patente foi desenvolvida no Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, no âmbito de uma tese de mestrado do curso de Engenharia Elétrica e Eletrónica, mas todo o trabalho foi desenvolvido em cooperação com o INESCID de Lisboa, que é uma instituição de investigação. Ora bem, este trata-se de um sensor para detectar quando um circuito digital está a funcionar no limite da sua performance, ou seja, podendo estar em risco de falhar. É por isso um sensor preditivo que detecta antes de a falha acontecer.
Ou seja, mas estamos a falar, existe normalmente uma margem de segurança para que não se trabalhe no limite, não?
Quer dizer, normalmente existe sempre uma margem de segurança em tudo. Por exemplo, quando um circuito é fabricado, nós podemos, por exemplo, colocá-lo a funcionar à frequência de 1 GHz no seu limite, mas na prática ele depois irá funcionar, por exemplo, a 500 MHz, que é metade dessa frequência, garantindo assim uma margem. Mas o que acontece é que os circuitos estão cada vez mais pequenos e mais sensíveis, o que os torna muito mais susceptíveis de serem afetados pelo exterior e por todo o meio ambiente. E, portanto, este tipo de sensores é cada vez mais necessário para nos informar quando é que estamos a trabalhar efetivamente no limite prático e, portanto, estamos à beira de ter um erro no circuito.
Que causas é que podem fazer, então, um circuito falhar ou colocar a performance no limite?
Muitas causas. Portanto, na verdade, o que é crítico não é uma causa só, mas várias causas em simultâneo. Por exemplo, a temperatura. Quando a temperatura aumenta, os circuitos vão funcionar mais lentamente e, por isso, podem ocorrer erros. As tarefas não ocorrem no tempo que é previsto. Por exemplo, quando temos pó dentro das motherboards do computador, isso faz aumentar a temperatura. Outro exemplo é que quando as baterias dos aparelhos portáteis está mais baixa do que é normal e, portanto, os circuitos não reagem com a rapidez necessária. Mas há outra variedade de efeitos, desde pequenos desvios na fabricação ou até pequenos desvios que vão ocorrendo nos circuitos ao longo da sua vida, e nós chamamos a isso envelhecimento. E estas variações até do envelhecimento que eu falei são realmente muito importantes atualmente, porque vão sendo cumulativas, ou seja, vão se somando e vão degradando lentamente os circuitos. E, portanto, todas estas causas podem, ao estarem todas juntas ao mesmo tempo a ocorrer num circuito, podem levá-lo à falha.
Ou seja, encurtar também o tempo de vida, ou basicamente estabelecer esse tempo de vida. Mas agora, como é que isto funciona? Como é que se consegue então prever quando o circuito está prestes a falhar? Como é que isto funciona?
Ora bem, todos os circuitos digitais têm normalmente um relógio. E o relógio é o que está a marcar a velocidade de operação dos circuitos. E existe um componente que é o flip-flop, normalmente nestes circuitos digitais, que recebe este relógio e, portanto, vai marcar o ritmo das operações. Ora bem, estes flip-flops vão iniciar novas operações e capturar os resultados das operações que acabaram. Se, entretanto, as operações se tornam mais lentas, o que vai acontecer é que os flip-flops vão capturar erros porque as operações não ocorreram no tempo devido. Portanto, o que nós fizemos aqui foi tentar modificar estes flip-flops e inserir um sensor dentro dos flip-flops, de modo a que consigamos observar o instante temporal, uma janela temporal, antes de eles capturarem os dados. Portanto, se houver variações dentro desta janela temporal, se houver algumas operações a terminar no limite do tempo, ele vai avisar a dizer que o circuito está no limite da sua performance.
Não existia um sensor dentro deste género? Não estava feito?
Ora bem, já existiam outras formas de fazer esta detecção. Agora, a nossa forma foi inovadora porque o conseguimos fazer com circuitos mais pequenos e mais fáceis de utilizar nos circuitos integrados. Para além disso, temos uma grande novidade no sensor, que é, à medida que o circuito vai envelhecendo, o sensor vai melhorando, ou seja, vai ficando mais sensível e, portanto, pode ser utilizado durante toda a vida útil do circuito. Ou seja, o circuito vai se adaptando à medida que o circuito vai ficando mais lento com o envelhecimento, ele vai se adaptando durante toda a vida útil do circuito.
Depois de detectar o circuito que está nesse limite, o que é que ele faz? O que é suposto fazer?
Ora bem, depois de detectar que estamos no limite da performance, bom, a primeira medida que se pode fazer é avisar o utilizador de que estamos prestes a ter um erro no nosso circuito. Por exemplo, no nosso telemóvel, quando temos o telemóvel muito tempo ao sol, ele poderá ficar muito quente e, em vez de se desligar automaticamente, poderemos ser avisados desse procedimento antes dele se desligar. Mas podem acontecer outras coisas. Por exemplo, nos nossos portáteis, eles já baixam a velocidade de operação quando estão a ficar muito quentes, quando estão a trabalhar durante muito tempo. Nós dizemos até que os nossos portáteis podem ficar mais lentos, e é precisamente a performance foi reduzida precisamente para não estar no limite. Mas, enfim, depende agora da estratégia. Esta patente tinha a ver apenas com vamos detectar o problema e agora temos que ver o que se poderá fazer a seguir.
Ou seja, estamos a falar de um sensor que é hardware e que depois precisará de algum software, eventualmente, não é? Para alertar um utilizador, por exemplo.
Poderá
não.
ser.
Ou acender uma luz, quer dizer,
isso depois. Exatamente, isso poderá ser uma segunda utilização para o sensor.
Existem interessados nesta patente, parcerias com a indústria?
Bom, em Portugal não existe propriamente um mercado direto para esta patente, pelo menos da forma como está e da forma como foi desenvolvido. Aliás, mesmo em termos mundiais, não são muitas as empresas potencialmente interessadas nesta patente da forma como está. Agora, em Portugal, o que pode haver é... existe uma empresa que pode estar interessada num desenvolvimento desta patente, que é, temos que estudar como é que podemos adaptar este sensor às condições portuguesas, às condições das empresas portuguesas. E, portanto, neste momento já foi iniciado um trabalho de doutoramento a ser realizado numa empresa em Portugal, precisamente para estudar como adaptar esta técnica e este sensor para a realidade dessa empresa, para ver se é possível utilizarmos depois, mais tarde, esse sensor em Portugal. Isto, naturalmente, que vai dar origem a uma nova patente, que é precisamente a utilização deste sensor e que já estamos em fase de submissão. Mas vamos ver ainda se é possível ou não fazer desta forma em Portugal. Portanto, o objetivo aqui será não colocar a performance no limite. Nós vamos colocar os circuitos sempre a trabalhar no limite da performance, mas sobre o ponto de vista energético, ou seja, vamos baixar o consumo de energia do circuito para ele funcionar sempre no limite. Assim, teremos durante toda a vida útil de um circuito sempre o circuito a consumir o mínimo de energia necessária. Este é o objetivo próximo.
E, aliás, é uma das coisas que cada vez se procura mais. Já agora, isto, uma última questão, esta entra também numa parte que muitas vezes em Portugal não acontece, que é estas parcerias com a indústria e, acima de tudo, algo que é essencial para a indústria, que é a confidencialidade, não é, também?
Pois, exatamente. Por isso é que se tem que fazer as patentes. As patentes são necessárias precisamente para proteger estas ideias e para nos salvaguardarmos de possíveis cópias. Portanto, as parcerias com empresas são fundamentais para toda a engenharia e, principalmente, no estado atual do país e do mundo, não é? Portanto, temos que trabalhar com as empresas para desenvolver o máximo das empresas em Portugal.
E ter cuidado na divulgação de alguns pormenores também.
Exatamente.
Diriam, não é? Jorge Milhão, desde já muito obrigado e parabéns por esta patente. Estivemos neste Banda Larga a descobrir este sensor para a previsão de erros de performance em circuitos digitais, uma patente bem recente aqui do ISE, uma cooperação também com o INESC de Lisboa. Foi assim mais uma divulgação da tecnologia produzida também aqui na Universidade do Algarve neste Banda Larga.
Banda Larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.